Funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, podem abrir as portas ao público, se possível, e vamos começar os trabalhos do nosso plenário, começando por um conjunto de informações fundamentais que a nossa secretária Maria de Luz Rosinha vai fazer o favor de vos dar. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Presidente, passo a anunciar, para poderem ser votados, a substituição de António André da Silva Topa, do Círculo Eleitoral de Aveiro, por Rui Miguel Rocha da Cruz, do mesmo Círculo Eleitoral, a partir do dia 31 de outubro de 2021, inclusive.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Também, para votação, o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que, no sentido de autorizar a Sra. Deputada Bibiana Maria Ribeiro da Cunha a prestar depoimento presencialmente no âmbito dos autos que se anexam.
Muito bem, muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o Sr. Deputado Fernando Mimoso Negrão a prestar depoimento por escrito no âmbito dos autos em anexo.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Agora, passar a anunciar a entrada do Projeto de Lei 1007, da autoria do Bloco de Esquerda, que deixa a 7ª Comissão. Projeto de Lei 1008, da autoria do PAN, que deixa a 13ª Comissão. Projeto de Lei 1009, do Chega, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Lei 1010, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa a 11ª. Projeto de Lei 1011, do Partido Socialista, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1496, do PEV, que deixa a 6ª Comissão, em conexão com a 13ª. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Vamos, pois, entrar no primeiro ponto da nossa ordem do dia, a reapreciação do Decreto 109-14, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o diploma que regula as condições especiais em que a antecipação da morte medicamente assistida não é punível foi aprovado pela maioria esmagadora do povo português sentado aqui na Casa da Democracia. Foi aprovado por uma maioria inquestionável. Foi um voto particularmente informado, porque o debate em torno da eutanásia foi talvez um dos debates mais longos, mais profundos, mais abertos e mais participados de que temos memória. Aliás, o debate parlamentar em si mesmo, na sua pluralidade, foi elogiado, porque a qualidade enobreceu a instituição parlamentar que alguns agora se esforçam por desprestigiar. O tema da morte assistida é fruto de longo debate social e parlamentar, e esse debate, com nomes que se apagaram do nosso convívio, mas não da nossa memória, como o de Laura Ferreira dos Santos, João Semedo ou Luís Marques, que nos pediu mais rapidez, que não aguentou o nosso tempo e morreu na Suíça, obrigam-me a recordar que hoje não cuidamos de revisitar o processo legislativo ou a responder a entidades cujos pareceres já foram emitidos num momento constitucional, legal e regimentalmente previsto. Sinto-me obrigada a frisar este ponto em nome da dignidade dos que lutaram pelo espaço de dignidade de todas as pessoas e em nome da dignidade do Parlamento e do processo legislativo. Este é o momento da reapreciação de um decreto que entendemos devolver ao Sr. Presidente da República e a entidade que tivemos de escutar, se me permitem a expressão, chama-se Tribunal Constitucional. O Presidente submeteu o diploma aprovado à fiscalização preventiva e o Tribunal Constitucional, ainda além do que lhe fora requerido, fez questão de afastar as teses segundo as quais a eutanásia é inconstitucional por violação da vida humana. Nas palavras do acórdão, o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias. O contrário seria incompatível com a noção de homem-pessoa, dotado de uma dignidade própria, que é um sujeito autoconsciente e livre, autodeterminado e autorresponsável, em que se funda a ordem constitucional portuguesa. A pronúncia dos juízes do Palácio Raton cingiu-se aos conceitos de lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, considerando, ao contrário do Presidente da República, que o conceito de sofrimento intolerável, embora amplo, não deixa de ser determinável. Devolvido o decreto à Assembleia da República, como sempre acontece em caso de devolução, os autores do mesmo dedicaram-se ao expurgo das normas inconstitucionais. Fizemos o que se fez há uma semana atrás com outros decretos. Fizemos o que decorre da Constituição, com serenidade, com sentido de responsabilidade, sem reabertura do processo legislativo, porque a ele não há lugar, e quero agradecer penhoradamente a disponibilidade das senhoras deputadas do PSD, Mónica Quintela e Catarina Rocha Ferreira. O Acórdão número 123/2021 do Tribunal Constitucional entendeu, quer em relação à lesão definitiva, quer relativamente à sua gravidade extrema, quer finalmente no tocante à exigência de um consenso científico, tendo por objeto lesões definitivas de gravidade extrema, haver violação do princípio da determinabilidade das leis. Por seu turno, como já disse, contrariando o entendimento do Presidente, não fez o mesmo juízo relativamente ao conceito de sofrimento intolerável. O expurgo das inconstitucionalidades referidas decorreu de uma análise cuidada e exaustiva do acórdão, do caminho apontado pelo mesmo em termos de direito comparado, e assim foi possível densificar os conceitos, por forma a, no nosso entender, ir ao encontro dos obstáculos de natureza jurídico-constitucional apontados. É assim, com toda a serenidade, que damos cumprimento à Constituição em nome do povo. Não é o que esperam de nós, é o que exigem de nós. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o veto presidencial à lei que este Parlamento aprovou por larga maioria e que despenaliza a morte medicamente assistida em condições muito circunscritas, fundou-se num acórdão do Tribunal Constitucional que importa recordar. O Tribunal Constitucional declarou então de forma inequívoca que não há nenhuma inconstitucionalidade de princípio na despenalização. A tese tantas vezes clamada de que o direito à vida, tal como previsto no artigo 24 da Constituição, não tem de ser harmonizado com outros direitos igualmente fundamentais, como o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, revelou-se sem respaldo no Tribunal Constitucional e foram vencidos os que a tentaram fixar como fundamento do juízo requerido pelo Presidente da República ao Tribunal. O Tribunal Constitucional foi claro. O direito à vida não impõe um dever de viver. E é legítimo, por isso, que o legislador parlamentar despenalize a morte assistida em circunstâncias muito delimitadas. O que o Tribunal Constitucional vincou foi que, para que tal possa acontecer, os parâmetros dessa despenalização vertidos em lei têm de ser forçosamente o mais precisos e o menos indeterminados possível. E foi por entender que esta exigência não estava totalmente salvaguardada relativamente a um conceito, o conceito de lesão definitiva, e apenas em relação a ele, que julgou nesse ponto singular inconstitucional o diploma aprovado na Assembleia da República. Foi esse, e apenas esse, o fundamento da devolução do decreto à Assembleia da República pelo Presidente da República. Com todo o sentido de responsabilidade que o assunto exige, os grupos parlamentares e deputados autores dos projetos que deram origem à lei fizeram um trabalho aturado de aperfeiçoamento da sua redação para ir ao encontro das preocupações do juiz constitucional. A proposta de alteração que é aqui hoje trazida resulta da adoção de técnicas e de conteúdos normativos sugeridos no próprio acórdão do Tribunal Constitucional, que não se escusou a apontar caminhos já acolhidos, quer no direito nacional, quer em ordenamentos estrangeiros, para dotar os conceitos nucleares desta lei da determinabilidade necessária. Fizemos o que tínhamos de fazer, em nome da responsabilidade e da ponderação com que sempre agimos ao longo deste exigente, neste longo e exigente processo legislativo. Cada força política associada à proposta de alteração hoje aqui presente empenhou-se com o maior afinco e com a maior lealdade no aperfeiçoamento jurídico pontual da lei. É assim que deve ser. Este trabalho aturado e este esforço de convergência permitem-nos concluir hoje, passadas décadas de discussão na sociedade e anos de debate parlamentar, um trabalho legislativo complexo que abre caminho ao respeito pela dignidade de cada pessoa no final da sua vida. É devida uma palavra de reconhecimento especial à deputada Isabel Moreira, pelo seu contributo incansável no plano do saber jurídico e no plano da articulação política para a solidez e a qualidade de mais este passo. O Bloco de Esquerda volta a vincar hoje que a adoção de uma lei que combine prudência com determinação, tolerância com rigor, que não obrigue ninguém a ir contra a sua vontade e que permita não forçar ninguém a ter uma morte que violente grosseiramente as exigências de dignidade que esse alguém se impôs ao longo de toda a sua vida, é um passo que devemos dar. Com o aperfeiçoamento que agora propomos, fica ultrapassada a motivação constitucional que foi a única que fundamentou o veto presidencial. E precisamente porque foi apenas por razões constitucionais que o Presidente da República não promulgou a lei do Parlamento, deixa agora de haver quaisquer obstáculos à sua plena adoção. Assim deve ser, em benefício da tolerância, em benefício de uma luta diversificada contra todo o sofrimento desnecessário e não querido, em nome do respeito pela Constituição, em nome de uma democracia que respeita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, encerramos hoje nesta Câmara o processo de despenalização da eutanásia. É o culminado um processo que originou um debate profundo, participado e ponderado na sociedade portuguesa, um debate cuja profundidade corresponde à importância e à seriedade da matéria em causa. A Iniciativa Liberal, em coerência com o seu programa, é uma das autoras da proposta de alteração do decreto que aqui hoje discutimos e que consideramos responde às questões levantadas pelo Tribunal Constitucional. Esta redação muito deve aos contributos que numerosas associações, numerosos cidadãos deram ao processo legislativo e também à colaboração construtiva que os partidos proponentes souberam estabelecer entre si. A todos, e permitam que, em particular, a Sra. Deputada Isabel Moreira, agradecemos reconhecidamente. Conforme aqui referi, é quando da discussão da generalidade, ninguém negará a sensibilidade com que devemos abordar este assunto. Não é fácil confrontarmos com a nossa finitude. Não é fácil falar sobre o fim, mas a decisão do fim deve ser nossa, porque a vida, do início até esse fim, é aquilo em que acreditamos e aquilo que fazemos de forma livre, informada e consciente. As decisões sobre para onde ir, com quem ir, são nossas. As decisões sobre as lutas que travamos e sobre os desfechos que escolhemos são nossas. Só nós poderemos saber e, por isso, até o último momento, ninguém pode, ninguém devia poder decidir a nossa vida por nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.